Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cumprimento especialmente o nosso colega José Nery, autor dos projetos e da iniciativa de realizarmos uma homenagem por aqueles que se destacam em defesa dos direitos humanos, de sua iniciativa e de sua autoria. Os colegas senadores que estiveram à mesa, senador Azeredo, que compõe a mesa nesse instante, nosso amigo e lutador em defesa dos direitos humanos, reverendíssimo senhor Dom Manuel Edmilson da Cruz, defensor público do município de Abaetetuba, no estado do Pará. É quase uma extensão do Ceará, digamos assim, representado aqui pelo nosso colega Zé Nery, lá de Pedra Branca, no estado do Ceará. Mas representando o Pará, nosso amigo Antônio Roberto Figueiredo Cardoso, que o cumprimentamos nesse instante, defensor público da comarca de Taubaté, no estado de São Paulo, senhor Wagner Giron de la Torre, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, senhor Éden Pereira Magalhães, representando um dos nossos quase que podemos dizer guias nas lutas contra a ditadura militar no Brasil e as ditaduras na América Latina, Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito de São Félix do Araguaia, senhor Eduardo da Albergaria Freitas, representante do agraciado deputado Marcelo Ribeiro Freixo, do estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar a todos os convidados que estão conosco nesse instante, dizer que a nossa iniciativa de homenagear os que se destacam em defesa dos direitos humanos com uma comenda do Helder está ligada à defesa dos direitos humanos dessa forma, da forma mais ampla. A luta tenaz do nosso povo em defesa da liberdade, da construção democrática do nosso país e, tendo liberdade e democracia, da construção do nosso Estado, do nosso país, de ter um projeto com a nossa cara, como nos afirmou um outro colega e que o reverenciamos também em memória, que foi um grande professor, fundador da Universidade de Brasília e também senador pelo seu estado. Nosso eminente professor nos deu um livro chamado O Povo Brasileiro, dizendo: já existe o povo brasileiro. Então é preciso construir essa nação, é preciso construir esse país, é preciso dar a esse povo condições dignas de vida no seu dia a dia. É preciso defendê-lo efetivamente. E defender o povo efetivamente é garantir liberdade, democracia e projeto de desenvolvimento da nossa pátria. Sem desenvolvimento, sem progresso social, sem distribuição da riqueza, sem geração de emprego, sem construção de casas, sem ampliação das escolas, escola de educação infantil pública, sem professores na rede pública de ensino básico, com dedicação exclusiva, ensinando em uma única escola, sem essa loucura de professores com 3 contratos, 4 contratos, sem condições de dar uma aula digna aos seus alunos, sem uma rede pública de saúde capaz de atender a nossa população. Isso só se faz com progresso social, com determinação, com projeto, com ousadia. E digo que os nossos homenageados, cada um na sua área, aqui temos 2 defensores públicos do nosso país, entre os agraciados. Temos 2 padres destacados na hierarquia da Igreja Católica, um bispo e um cardeal sendo homenageados nesse instante. Pois digo que, na minha opinião, cada um buscou enxergar como desenvolver
um trabalho com o empenho daqueles que, sabendo que estão ali defendendo a liberdade, que estão ali defendendo a democracia, ou que estão defendendo a dignidade para aqueles que estão cumprindo penas em um presídio brasileiro, ou aqueles que estão largados nas mãos dos traficantes, usando crack e outros tipos de drogas, que merece a atenção do poder público, que merece a assistência do nosso Estado, do nosso país. Cada um está ajudando a construir essa nação, construir esse país. E o prêmio e a sua consolidação vem em boa hora, porque é o momento em que nós buscamos enfrentar com mais vigor dilemas que ainda persistem em nossa sociedade. Veja a luta que foi aqui desenvolvida por uma comissão, que é uma subcomissão da Comissão de Direitos Humanos, tendo à frente o senador Zé Neri, que é uma frente de combate ao trabalho análogo a trabalho escravo no Brasil. Porque ainda existe. Ainda existe aquela ideia, Zé Neri, você que, como muito nordestino, correndo atrás de água por aí, foi ficar às margens também de um grande rio, na ideia de sobreviver e fazer política dignamente. Ainda existe a ideia no Brasil que, no Nordeste ou no Sudeste, muitos fazendeiros, grandes proprietários chegam e dizem: o povo não quer mais trabalhar, não quer mais trabalhar. Diz que agora tem uma bolsa, Bolsa Família, Bolsa Isso, Bolsa Aquilo. Isso, somando tudo, não dá meio salário mínimo, somando tudo. Mas não se quer, para trabalhar, pagar um salário mínimo, assinar uma carteira. E é isso que gera o trabalho análogo ao trabalho de escravos ainda no Brasil. É subcondições de trabalho, é condições preso ao fornecimento do alimento, que é algo que poderíamos ter deixado para trás há muitas décadas. É isso que é trabalho análogo ao trabalho de escravo. Combater isso não é defeito. Combater isso é virtude daqueles que abraçaram essa causa. Aqui no Senado, puxada pelo senador Zé Neri, que coordenou uma comissão com vários senadores da República e percorreu o nosso país. Trabalho análogo a escravos na região norte, na região nordeste, mas na periferia de São Paulo, com os imigrantes bolivianos, paraguaios, que vêm para o Brasil tentar sobreviver, pois trabalham com condições quase de escravos ainda em nossa pátria. Isso tudo nós estamos enfrentando. Também digo em boa hora, porque se associa a esta comenda o esforço do povo brasileiro, que é histórico, que vem de longe para constituir a sua nação. Digamos assim, com alguns aprendizados. Poderíamos puxar até a histórica República Guarani, do início do século XVI e até o começo do final do século XVI e início do século XVII. Poderíamos até imaginar aquele grande movimento de uma república comunitária. Ela poderia ser apelidada nos dias de hoje de uma perigosa comuna comunista, se fosse olhado com os olhos de hoje. Mas, como foi construída pelos jesuítas, ninguém poderia acusá-la de tal sorte. Mas, assim mesmo, foi massacrada e destruída. Era um exemplo do povo reunido e reunido poder desenvolver a economia em velocidades maiores do que a da China, numa república popular. Isso estava sendo feito por lá. O nosso povo luta há muito tempo, muitos anos. Zé Bonifácio de Andrade Silva propôs um programa avançado, libertação dos escravos, convivência pacífica com as tribos nativas e um programa ambiental inigualável. Aliás, só parecido com o que nós temos hoje no Brasil, que não tem similar no mundo. Nenhum país do mundo tem um programa ambiental em prática mais avançado do que o nosso. Não há similar. Nenhum. Nenhuma organização de fora que chegue aqui pode levantar a voz sobre nós em relação à questão ambiental hoje no Brasil, tanto do ponto de vista da legislação como do ponto de vista da prática. Então, a gente veio de lá para cá, lutando para poder constituir esse projeto que permitisse mais dignidade para o nosso povo, para o povo brasileiro. É assim que eu entendo direitos humanos. É assim que eu compreendo os nossos homenageados. É assim que eu olho para Dom Pedro Casaldáliga, que a gente lia avidamente os seus textos na década de 70, num enfrentamento duro, difícil, para tentar ouvir a sua voz de algum lugar, ouvir um bispo ali do Ceará. Era onde nós fazíamos as reuniões. Não era clandestina, não. Lá era um negócio aberto, fazia abertamente. De vez em quando os cabras queriam jogar umas bombas lá também na igreja. Dom Edmilson acompanhou isso, sabe de perto como é que foi a luta de Dom Aloysio Lochai e de tantos outros bispos. Dom Fragoso, Dom Edmilson, Dom Aloysio, bravos bispos brasileiros que lutaram em defesa da liberdade e da democracia. A homenagem é para a gente trabalhar mais, não é para que a gente trabalhe menos. Aumenta a nossa responsabilidade, dos agraciados e daqueles que propuseram. Nós temos mais responsabilidades ainda com a luta em defesa dos direitos humanos. E digo, companheiros, que nós estamos dando passos. A eleição de 2002, quando o povo escolheu um metalúrgico para comandar uma das maiores nações do mundo, é um passo desse. E é exatamente o torneiro mecânico metalúrgico. Um dia teve uma brincadeira que o bispo Crivella falava aqui para nós, que disse o seguinte, que os reis de Espanha encontraram o Lula num jantar e disse, e o senhor, é marxista-leninista? Aí o Lula olhou para o rei e para a rainha e disse, não, eu sou torneiro mecânico. Mal sabe o rei e a rainha que torneiro mecânico, aquele operário, é a síntese da luta da construção da sociedade nova, da sociedade socialista, mais avançada. Quer dizer, era mais perigoso ser torneiro mecânico do que ser marxista-leninista, porque ele já era a síntese de tudo isso. E é exatamente este metalúrgico que permite que o país dê passos mais avançados. Para a gente ter ideia, realizamos, durante este período de Lula, 73 conferências. Todos os segmentos se reuniram, debateram amplamente, dentro do palácio, fora do palácio, na rua. Nós teríamos, assim, inúmeras questões para observar de êxito, muito grande aos nossos olhos, mas pouco ainda para resolver as necessidades do nosso povo. Eu considero uma conquista dos direitos humanos a vitória de Lula. E considero uma conquista dos direitos humanos o seu governo. Os êxitos que eu considero também ainda pequenos, mas muito largos frente ao que acontecia no nosso país, em todas as áreas, em todas. Tem muito o que fazer? Muito o que fazer. Tem muito defeito? Tem muito defeito. Mas olha, foi uma conquista, foi uma vitória. E acho que nós buscamos consolidá-la quando também alcançamos a vitória de eleger a primeira mulher para presidir a nossa nação. No campo democrático, no campo popular, no campo da esquerda, e eu digo, esse é um campo que tem, historicamente, mesmo antes de existirem os partidos de esquerda, defendido um projeto de construção da nação brasileira. O projeto pensado por um Darcy Ribeiro e por tantos outros intelectuais e homens do povo, gente simples que dedicou a sua vida à causa da construção da nossa pátria. Esse prêmio também é dedicado a eles, a muitos que lutaram pela democracia e a consolidação das liberdades em nosso país e que não conseguiram vê-la. Eles lutaram e morreram por nós. E muitos, companheiros, já no processo democrático e de liberdade existente no país, continuam nessa saga da construção do projeto nacional. Muitos ainda morrendo, mas lutando para que a gente tenha uma verdadeira nação democrática, uma nação que quebre preconceitos, uma nação de grande irmandade, porque veja quantos povos nós recepcionamos, quantos povos a gente consegue quebrar aquela força hierárquica da construção de clãs. Para cá vieram os japoneses, pois se irmanaram com o povo brasileiro, se misturaram. Hoje tem gente puxada para tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Estão aí os coreanos, chineses, vieram os italianos, uma parte da Península Asiática, que é a Europa, vieram para cá. Alguns, quando chegaram aqui a primeira vez, dizendo que estavam trazendo a civilização. Alguns cometeram verdadeiros assassinatos em massa, porque patrocinaram isso no Brasil. Espanhóis, portugueses, holandeses, franceses. Hoje, são os maiores arautos da defesa da liberdade, da democracia, mas sempre que puderam, usaram da brutalidade para submeter os povos, para submeter civilizações inteiras. Aqui na América nós tínhamos os incas, aqui nós tínhamos os astecas, aqui nós tínhamos os maias, aqui nós tínhamos a grande nação tupinambá, falando o único idioma, do Amapá até Buenos Aires. Aqui nós tínhamos a nação guarani. Tudo isso foi quase que dizimado completamente pela violência e pela brutalidade. E disso nasceu o povo brasileiro, que precisa construir com força a sua nação. Eu entendo assim, meu caro presidente Zaneri, a entrega deste prêmio a estes homens lutadores em todo o Brasil dos direitos humanos. Eu entendo direitos humanos quando o nosso povo, numa luta árdua, conseguiu levar para o Nordeste Setentrional ou está levando água. Só isso. O presidente Lula fez uma brincadeira, dizendo como é que se poderia negar uma cuia d'água para os nordestinos do Nordeste Setentrional. 12 milhões de nordestinos. Não se podia negar uma cuia d'água. Não se poderia colocar obstáculos tamanhos para dar solução, não total, mas pelo menos parcial, a uma causa como essa. E nós tivemos quase que enfrentamentos para resolver esse dilema. E precisava se levantar a voz dos direitos humanos. E eu quero abraçar a todos os homenageados que estão aqui conosco hoje, na pessoa desse bispo, nosso conterrâneo. Não sei se eu posso dizer se é palavrão, mas caba da peste. Está dito aqui pelo Patativa da Sarai, então pode. Tá certo? Verdadeiros caba da peste. Capazes de enfrentar as maiores tormentas, sem pestanejar, para que o seu desafio e a sua luta pudesse se materializar como um bem material, mas que ajudava o povo a se levantar. Acho que é assim que Dom Edmilson da Cruz conduziu toda a sua peregrinação até hoje, com firmeza, doçura, mas firmeza, sem abrir dos seus mandamentos. E não é uma questão moral, porque muita gente falseia, faz um discurso moralista para falsear a solução de problemas reais que o povo enfrenta. Nós não somos dessa turma, nós somos de enfrentar os problemas objetivos. E o comando é da política. E foi no comando da política que este homem e estes homens se levantaram em defesa da causa dos direitos humanos. Por isso, senhor presidente, eu homenageio especialmente, quer dizer, a todos, especialmente nessa figura extraordinária que é Dom Edmilson, Dom Manuel Edmilson da Cruz, que aqui está entre nós. Um abraço, parabéns e mais trabalho para todos nós.